Senhor presidente, senhores senadores, telespectadores da TV, ouvintes da Rádio Senado, eu inicio meu pronunciamento reafirmando o que ouvi hoje do diretor da área de exploração e produção da Petrobras, senhor José Miranda Formilli, que confirmou a participação da Petrobras no 12º leilão da Agência Nacional de Petróleo, que vai acontecer entre os dias 28 e 29 de novembro, com diversos blocos de exploração de petróleo e gás, e entre eles os 9 blocos programados para a Bacia do Acre e Bacia Madre de Deus, no Acre, que vão ser também, no mesmo leilão, disponibilizar 9 blocos. E a Petrobras já anunciou que vai estar participando desse leilão, que tem até a próxima sexta-feira para a manifestação das empresas interessadas em participar desse processo. Trago esse assunto aqui, senhor presidente, porque essa discussão sobre petróleo e gás no estado do Acre foi iniciada há muito tempo, há pelo menos uns 7, 8 anos, pelo governador Tião Viana, quando era senador da República aqui. Ele passou a defender essa tese, levou esse posicionamento à Agência Nacional de Petróleo, conseguiu convencer os dirigentes a fazerem um estudo aprofundado da região, fez levantamento aéreo, depois fez a sondagem sísmica com milhares de perfurações para detecção da viabilidade ou não da exploração de petróleo e gás no Vale do Juruá, no estado do Acre, exatamente na divisa com o estado do Amazonas. Inclusive, essa bacia sedimentar do Acre, que envolve ali o Vale do Juruá, ela tem uma parte no estado do Acre, outra parte no estado do Amazonas. E vai estar junto, sendo leiloado nessa 12ª, no 12º leilão da Agência Nacional de Petróleos. E o governador Tião Viana, quando era senador da República, ele foi atrás, buscou os recursos, conseguiu com o Ministério de Planejamento e Orçamento a definição de um orçamento específico para a realização desses estudos. E muita gente, inclusive alguns nomes da oposição, diziam que o governador estava apenas falando de algo impossível, falando de um sonho irrealizável, que o discurso não era condizente com a realidade. E hoje a gente está a um passo de ter realizado essa licitação, com quase total garantia de todos os técnicos da área da Petrobras de que há um grande potencial para exploração de petróleo e gás na Bacia do Acre, lá no Vale do Juruá, bem na fronteira com o Peru. Para se ter uma ideia, do lado do Peru, uma área de 50 mil quilômetros quadrados tem pelo menos 20 poços de petróleo hoje sendo explorado, petróleo e gás, com um grande número bastante significativo de exploração de barris por dia de petróleo e de metros cúbicos de gás também por dia. E essa mesma bacia, uma extensão dessa bacia, ela entra no estado do Acre, que é exatamente aonde vai ser explorada a partir do resultado dessa licitação. E exatamente por isso é que temos defendido que vai ser muito importante para o povo daquela região do Vale do Juruá essa exploração de petróleo e gás, tanto pelos recursos que vão ser possíveis, né, tanto em impostos, quanto royalties, quanto na comercialização desse produto, quanto na mudança da matriz energética da região, porque hoje nós temos todas as usinas da região sendo termoelétrica: Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Feijó, os municípios vizinhos de Cruzeiro do Sul, Porto Valdo, Taumaturgo, Rodrigues Alves, Mâncio Lima, todos utilizam usinas termoelétricas. Isso significa um extremo custo para o transporte do combustível, do óleo diesel até esses municípios, com o custo também da danificação da estrada, poluição do rio, uma série de fatores complicadores dessa utilização das usinas termoelétricas. Nossa matriz energética ela é altamente poluente. E a nossa esperança é que, com duas ações que devem acontecer nos próximos anos, a gente vai ter uma matriz energética limpa para o Vale do Juruá, para todos os municípios. Primeiro, com a construção do linhão entre Sena Madureira e Cruzeiro do Sul para levar a rede da Eletrobras até Cruzeiro do Sul. Assim, esses municípios vão poder ter acesso à rede de energia elétrica, ao linhão, sem ter que estar dependendo das termoelétricas. E o segundo, segundo fator importante que vai acontecer, certamente, é que com a exploração dessas jazidas de petróleo e gás no Vale do Juruá, vai ser possível no futuro, inclusive, o fornecimento de energia que vai vir a ser gerada da exploração do gás para a rede da Eletrobras, de tal maneira que o Acre possa vir a se beneficiar dessa exploração. E o povo do Vale do Juruá, principalmente. Então, o nosso esforço, ele permanece o mesmo. Nós estamos permanentemente acompanhando esse processo da licitação do Leão para a extensão da rede da Eletrobras de Sena Madureira até Cruzeiro do Sul e, ao mesmo tempo, nós estamos acompanhando agora, passo a passo, essa rodada de licitação da Agência Nacional de Petróleo para que tenham empresas interessadas explorando petróleo e gás na região do Vale do Juruá. E hoje nós já temos a garantia, o que nos deixa muito felizes, é de que a Petrobras vai estar participando, sim, desse leilão. E eu tenho essa garantia do diretor da área de exploração e produção da Petrobras, José Miranda Formilli, que nos confirmou hoje, exatamente quando estava havendo aqui uma sessão especial em homenagem aos 60 anos da Petrobras. Então, o que venho dizer aqui nessa primeira fase do meu pronunciamento, senhor presidente, senhores telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, pessoas que nos acompanham em todos os municípios do Acre, é que nos dias 28 e 29 de novembro, a Agência Nacional de Petróleo receberá a apresentação das ofertas das empresas que se habilitaram para participar da 12ª rodada de licitações da Agência Nacional de Petróleo. E até a próxima sexta-feira, dia 11, as empresas poderão entregar os documentos referentes à manifestação de interesse e documentos para qualificação. Serão 110 blocos exploratórios em áreas de novas fronteiras nas bacias do Acre, Parecis, São Francisco, Paraná e Parnaíba, e 130 blocos exploratórios em bacias maduras do Recôncavo e de Sergipe, Alagoas. Para a bacia do Acre serão 9 blocos exploratórios e que estarão geograficamente no oeste do estado do Acre e sudoeste do estado do Amazonas, porque os dois estados estão muito ligados e essa bacia do Acre ela atinge tanto o Acre quanto o estado do Amazonas. As bacias acrianas, Acre e Madre de Deus, são extensões de províncias produtoras. Em países vizinhos, já existe a exploração com sucesso do gás no campo de Camisé, no Peru, e do óleo nos campos de La Colpa, no Peru, e Pando, na Bolívia. A bacia amazônica peruana teve, no ano de 2012, 22 poços exploratórios perfurados e a produção média foi de 160 mil barris diários de petróleo e 20 milhões de metros cúbicos de gás natural. As reservas estimadas no ano passado eram de 550 milhões de barris de petróleo e de 360 bilhões de metros cúbicos de gás natural. Aguardamos com grande expectativa a 12ª rodada de licitações, pois sabemos, caso seja encontrado gás e óleo no nosso estado do Acre, isso vai ser de grande importância para a economia local, pois além dos royalties e dos tributos ICMS e ISS, será viabilizada com a exploração da área. Nós poderemos também pensar futuramente numa refinaria ou planta de diesel a partir do gás natural ou ainda geração de termoelétrica que beneficiaria diretamente a indústria e os consumidores acreanos. Hoje, o alto custo do transporte para combustível faz com que a gasolina seja a mais cara do país. E o diretor da área de exploração e produção da Petrobras, senhor José Miranda Formili, confirmou hoje que a Petrobras participará da licitação e que a diretoria da empresa tomou uma decisão nesse sentido. A diretoria da Petrobras se reuniu e tomou a decisão de participar do 12º leilão e certamente vai poder também adquirir algum bloco lá no estado do Acre, na bacia do Acre. A diretora-geral da Agência Nacional de Petróleo, senhora Magna Chambriard, também confirmou a realização da rodada de leilão nos dias 28 e 29 de novembro, da 12ª licitação da ANP. E também manifestou total interesse no sentido de que a Petrobras participe, porque com a Petrobras participando é garantia absoluta de sucesso nessa licitação. Feito este anúncio, senhor presidente, senhores senadores, telespectadores da TV e ouvintes da Rádio Senado, eu gostaria de relatar um pouco a agenda que cumpri no último final de semana no estado do Acre. Eu estive inicialmente com o ministro das Comunicações, ministro Paulo Bernardo, onde tivemos uma agenda específica da banda larga em Rio Branco, com uma parceria assinada entre o governo do estado e a Telebrás, no sentido de permitir que o nosso programa Floresta Digital tenha um incremento a mais nos próximos 30 ou 40 dias. Esse passo que foi dado é muito importante porque o Floresta Digital ele já é um programa que é um sucesso. Nós temos pelo menos 7 mil usuários dia no programa Floresta Digital em Rio Branco. E esses usuários têm acesso a pelo menos 400 KB de velocidade. E a partir dessa parceria com a Telebrás, nós vamos poder chegar com apoio da Eletronorte, levando a infraestrutura da rede de fibra ótica, nós vamos poder proporcionar a cada usuário pelo menos mega de velocidade. Isso tudo vai dar muito mais condição de navegação e as pessoas vão ter acesso a muito mais conteúdo. E continuando a nossa agenda, na sexta-feira nós pegamos um avião e fomos até ao município de Taumaturgo, lá no extremo do estado do Acre, fazendo fronteira já com o Peru, e de lá a gente seguiu por barco até a comunidade do Triunfo, 1h10 descendo e depois 1h30 subindo de barco, pegamos um tempo de sol escaldante e outro tempo de chuva torrencial nessa viagem. Mas tivemos a alegria de uma grande recepção. Nós fomos recebidos lá na comunidade Triunfo pelas famílias do seu Geraldinho e pelo senhor Felipe, e exatamente na sua propriedade é que foi feito o ato de apresentação, de inauguração de uma extensão de 90 quilômetros do programa Luz para Todos, beneficiando o número de 400 famílias. E para nós foi um momento de muita alegria, porque a felicidade daquela daquelas pessoas era total. As pessoas não tinham acesso à energia e tiveram a oportunidade de serem beneficiadas pelo programa Luz para Todos. E aí vale a pena fazer um registro do quanto esse programa é inovador, o quanto o programa Luz para Todos revoluciona a vida das pessoas nas regiões mais isoladas. Foi incrível como as pessoas se manifestaram, as declarações de felicidade e os diversos testemunhos do quanto a luz mexe com a vida das pessoas. Agora elas podem conservar o seu alimento, podem tomar água gelada, podem assistir televisão, podem inclusive ter acesso a uma infinidade de informações que antes não tinham, viviam no seu isolamento sem informação. Então, foi um ato muito bonito, eu fiquei muito feliz de ter participado dessa atividade com o governador Tião Viana, o vice-governador César Messias, com o prefeito de Taumaturgo, o prefeito Aldemir Lopes, que está fazendo um excelente trabalho na cidade e conseguiu dar assim, um ânimo novo para a população de Taumaturgo. Então, foi algo muito interessante que deixou a gente bastante otimista por fazer política, por discutir, por projetar e por executar coisas que melhoram a vida das pessoas nas comunidades mais remotas, nas comunidades mais distantes. Então, foi muito gratificante para mim testemunhar a chegada do Luz para Todos na comunidade do Triunfo, no Alto Juruá, beneficiando ao mesmo tempo 400 famílias. E vale a pena ressaltar também que no estado do Acre, o programa Luz para Todos, hoje já beneficiou mais de 40 mil pessoas em todos os municípios. Retornando de Taumaturgo, dessa comunidade do Triunfo, nós fomos à cidade de Tarauacá, onde assistimos e acompanhamos a procissão de São Francisco, no dia 4 de outubro. E também na cidade de Tarauacá, nós participamos de uma feira da economia solidária, da Feira do Pequeno Produtor, uma feira que envolveu aqueles agricultores que participam do PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, e que tem recebido todos os benefícios possíveis por parte do governo do estado e do governo federal, da nossa presidenta Dilma, no sentido de que a sua produção agora tem garantia de compra por parte do governo federal, seja para as escolas, seja para as casas de abrigo, seja para as comunidades terapêuticas. O governo federal garante a compra da produção e depois encontra uma forma de ou armazenar essa produção ou fazer com que essa produção, esses alimentos cheguem às instituições que prestam serviço público, que são de utilidade pública e que não têm como adquirir esses alimentos. Então, estivemos lá em Tarauacá com o prefeito Rodrigo Damasceno, um prefeito jovem que tem também feito uma mobilização muito grande da sociedade de Tarauacá, e a gente pôde, neste local, presenciar o quanto a produção do município está em alta. E vale a pena ressaltar, para quem não conhece, tem que conhecer Tarauacá, que é a cidade onde produz o maior abacaxi. O maior abacaxi provavelmente do Brasil. Não creio que tenha outro lugar no Brasil que produza um abacaxi tão grande quanto o de Tarauacá. Nessa feira que foi realizada na sexta-feira, os abacaxis vencedores tinham 11 quilos e 12 quilos de tamanho. Numa outra ocasião eu trouxe um abacaxi desses aqui e as pessoas puderam saboreá-lo e viram que além de grandes pesados, são também saborosos, e certamente não faltará oportunidade para a gente trazer um abacaxi aqui de Tarauacá para mostrar que a população de Tarauacá, o prefeito Rodrigo Damasceno e todos os seus auxiliares têm uma hospitalidade toda especial e certamente vão ficar felizes em saber que as pessoas têm acesso à sua produção. Então, essa agenda tanto no município de Taumaturgo quanto em Tarauacá ela foi uma agenda no sentido de estar em contato com as pessoas que estão produzindo, estão procurando dar vazão à sua potencialidade e, ao mesmo tempo, tendo acesso às políticas públicas. E, terminada essa agenda, eu pude fazer uma inspeção juntamente com o governador Tião Viana, as obras da BR-364, que é a nossa ligação direta de Rio Branco até Cruzeiro do Sul. É uma obra que foi iniciada na década de 60 pelo o presidente Juscelino Kubitschek, e é um desafio que se mantém até hoje. E nos últimos governos, Jorge Viana, Binho Marques e agora com o governador Tião Viana, a gente conseguiu chegar a Cruzeiro do Sul, não existe mais interrupção durante os invernos, né? A estrada dá tráfego de inverno a verão, mas ela tem ainda muitos problemas. E o governador Tião Viana assumiu pessoalmente o desafio de inspecionar a obra toda semana, tem procurado estar presente indo a Cruzeiro do Sul ou voltando de Cruzeiro do Sul a Rio Branco, sempre de carro, acompanhando cada um dos canteiros de obras e dando a garantia de que os trechos que estão necessitando de recuperação estão recebendo essa atenção de recuperação, e o trecho que falta para ser concluído também já tem atenção especial do governo do estado no sentido de concluir. E o desafio posto é concluir as etapas que estão faltando, repassar essa obra para o Ministério dos Transportes, o Departamento Nacional de Estradas e Rodagem, o DENIT, no sentido de que o governo federal passe a dar a manutenção, porque é algo também completamente inconcebível que o governo do Acre, um governo pobre, com tantas dificuldades, tenha que bancar a manutenção de uma rodovia federal. Então, a rodovia que está sendo concluída a duras penas, com um esforço tremendo da parte do governador Tião Viana, mas graças a Deus já tivemos todas as pontes concluídas, de Rio Branco a Cruzeiro do Sul, todas as pontes, todos os bueiros, todas as obras de arte já foram concluídas. Aí temos ainda trechos de pavimentação para serem concluídos, e eu tenho certeza que ao término de 2013 e até meados ou final de 2014, a gente vai ter a pavimentação da BR-364 em condição de ser inaugurada numa grande festa, aí sim com a presença da nossa presidenta Dilma Rousseff, e mostrando que a ação de governo, quando se tem preocupação em fazer o melhor pela população, produz resultados excepcionais. E é nesse sentido que nós estamos trabalhando. A gente acredita que a política pode trazer melhoria para a qualidade de vida das pessoas, e é assim que a gente tem se dedicado, procurando fazer com que o mandato esteja em sintonia com as necessidades da população e, ao mesmo tempo, fazendo essa mediação do governo do estado com o governo federal, os ministérios, buscando as condições adequadas para que a gente conclua com sucesso esse desafio, que é o grande sonho do povo acreano, que é a conclusão da BR-364. Então, senhor presidente, agradecendo a tolerância do tempo, concluo aqui e me colocando à disposição para fazer o bom debate sempre. Muito obrigado.